E vamos ao assunto, é política, nosso tema de hoje não podia ser outro, né? Decreto municipal, decreto estadual, a situação que o país está vivendo, qual a saída é a vacina, mas ela vem de forma lenta. E as consequências disso são números contaminados, infelizmente pessoas mortas, números também ruins, falta de leitos. Vamos começar por onde? Vou começar pelo Reginaldo, saudade de ouvir o Reginaldo. Reginaldo Dias, avalia aí a semana, meu caro.
Olha, Justo, infelizmente, nós não temos nenhum dado promissor durante a semana, né? A gente já abordou esse tema nas semanas anteriores. Infelizmente, a situação vem se deteriorando. E nós temos a combinação de dois fatos. A situação em si está piorando e nós continuamos sem uma política nacional de enfrentamento. Ah, os fatos que a gente tem para comentar é o enfrentamento que o prefeito faz na base do município. O governador tomou algumas atitudes, mas infelizmente a situação não tem perspectiva porque falta uma política nacional de combate à Covid. O governo federal não assumiu essa tarefa, ele desestimulou medidas preventivas, não se incorporou aos consórcios da vacina, e o presidente da República ontem mesmo deu mais duas declarações dessas do estilo dele, dizendo que mimimi, ficar chorando as mortes ou algo parecido, não foi a primeira vez. A diferença é que a situação hoje é muito mais grave do que das vezes anteriores. E deu uma outra fala, disse, ah, as pessoas que eu quero comprar, que eu compro vacina, vou comprar onde? Na casa da sua mãe? Ou seja, então a situação está muito, muito delicada e a falta de perspectiva, me perdoem se eu insisto nesse ponto, decorre dessa falta de uma política nacional de enfrentamento, né? Porque eu estava vendo a entrevista do secretário de Campo Mourão, a gente tem alternado e vai alternar mais restrições, menos restrições, né? Mas a solução desse problema seria a imunização do rebanho. Infelizmente, o governo federal apostava na contaminação da população para que houvesse a imunização. Quando a vacina é o caminho mais viável, né? E nós estamos atrasados. Se você pegar quantas pessoas foram imunizadas pela vacina na última semana para agora e fizer uma projeção, uma regra de três, aí uma progressão aritmética ou algo parecido, então, quando é que nós vamos ter a população brasileira vacinada? E qual é o número de mortes que nós vamos atingir até atingir esse ponto de equilíbrio? Então é muito desalentador o cenário hoje.
Ô Tiago, quero aproveitar e te colocar uma questão, que é além dessa do Reginaldo, né? Estamos falando sobre a Covid, estamos falando sobre decretos, mas existem algumas declarações que às vezes eu escuto no WhatsApp. Eu tenho um médico que inclusive vou entrevistar ele na segunda-feira, que é um cardiologista, o Leonardo Mandilli, fez um depoimento, assim, um desabafo, em que ele diz sobre essa politização da vacina, politização do processo de imunização, e que ele fala que a gente precisa hoje criar com urgência uma imunização, uma vacinação rápida da população, e tem que parar com esse debate efetivo e criar uma política séria para o processo de vacinação. Queria a tua opinião.
Olha, o desabafo dele que a gente ouviu também aí, viralizou nas redes sociais de ontem para hoje, é aquele desabafo também do angustiado, aquela angústia que está tomando conta da população há pelo menos 10 dias. As pessoas estão mais angustiadas em Maringá, região, no Brasil todo, e aqui está um reflexo nacional. E a fala dele em relação à politização do vírus, ela não tem como assim, a gente falar que o vírus não será mais politizado, porque ele já foi, acabou, está aí, já está dado, já as pessoas já politizaram o vírus totalmente, de que quem fica em casa é esquerdista, quem vai para a rua trabalhar é o direitista, quem quer que o país vá para frente defende o presidente, mas na hora que se chama a pessoa para ir num espaço fechado, ela não quer ir, ela quer ficar em casa, né? Curioso isso, né? Vamos fazer uma reunião aí com 50 pessoas num espaço fechado, para a gente ver que quem defende sair de casa vai, se a pessoa topa aí. Vou torcer para que elas vão, né? Mas, de fato, não tem mais como a gente falar que o vírus não está politizado, infelizmente ele está. Eu acredito que o apelo dele foi mais no sentido de a gente poder, de fato, se unir nesse momento. É o que se espera nacionalmente, que é um pouco da tarefa da presidência da República, unir a população e falar, peraí, estamos todos ferrados. Não está todo mundo no mesmo barco, não, mas está todo mundo lascado com o vírus. Isso é, todo mundo sabe disso. Alguém foi prejudicado de alguma forma ou de outra. O que, que a gente pode fazer daqui para frente juntos para tentar reverter essa situação? E aí talvez as pessoas passassem a dar crédito até mesmo aquelas pessoas que você não gosta. Né? Quem de repente foi opositor do presidente poderia dar um crédito para ele, poderia falar, poxa, que legal, a pessoa está se esforçando, não é da maneira correta, mas fez. Né? A questão que o Reginaldo bem comentou semana passada é que o Brasil está pecando por omissão, porque não se faz nada de fato. Né? Está todo mundo pecando por essa falta de coordenação. Então, imagino que o vírus vai continuar sendo politizado, principalmente nessa questão do abre e fecha, porque a balança nacional é complicada, a questão da economia nacional ela não é tão simples de ser equalizada, mas, de fato, a gente precisaria dessa política mais coordenada de tentar resolver o problema.
Eu vou começar essa pergunta, eu vou deixar o Reginaldo um pouquinho stand-by, daqui a pouco eu quero que ele responda essa mesma pergunta. Só aproveitar que o Thiago está falando, eu vou perguntar para o Thiago e depois eu quero que o Reginaldo responda. Alguns estados estão se organizando, fizeram inclusive um documento, né, um desabafo contra o presidente, pedindo para o presidente ter uma coordenação nacional para criar uma postura mais bem definida sobre isso. Tem aí a discussão sobre a compra de vacina por parte dos governos estaduais e municipais, independente do federal. E tem a discussão também das empresas privadas começarem a comprar o imunizante. A saída é, já que estamos diante de um Manaus sem comando, deixar que marinheiros assumam e a gente crie uma coesão em torno de um projeto de vacinação nacional através desses consórcios de estados e municípios, ou a gente ainda tem que lutar para que o governo faça essa diretriz e apostar nele? Thiago.
Ah, por mim pode esquecer, né? O governo acabou em relação à pandemia. Ele pode continuar aí em outras questões, se manter no poder por conta do apoio do Centrão na Câmara dos Deputados, ele pode... tem total chance de ser reeleito, a gente já falou isso aqui várias vezes na CBN, que o favorito para a reeleição é o presidente Jair Bolsonaro, só que no aspecto vacinação e Ministério da Saúde, pode esquecer, já era, perdeu, não tem mais o que fazer. É fim de jogo, pode dar game over na partida, porque não dá mais para você ficar esperando, né? Essas declarações nacionais de que em outubro teríamos a vacina não servia para nada e agora nem a minha mãe tem mais a vacina. Então, quer dizer, acabou, já era. Esquece isso aí, joga fora a questão da vacina quanto ao governo e vão tentar outra alternativa. A gente já está mais já naquela situação do salve-se quem puder. O reflexo dessa semana já era o salve-se quem puder. Infelizmente, nós chegamos num ponto assim lastimável da pandemia de que as pessoas já estão tendo que escolher... Aqui na região sul, e já aconteceu isso em Santa Catarina, aconteceu no Rio Grande do Sul, vai acontecer no Paraná, de que quem deve viver ou quem deve morrer num leito de vaga na UTI. Então, quando você passa a escolher e dá preferência aos mortos, significa que você já está numa situação do salve-se quem puder. Então, se a gente já está nessa situação, por que não permitir que os prefeitos que estão mais organizados, que se uniram em prol da questão municipal, porque a corda vai estourar para o lado do prefeito, Por que não permite que os prefeitos façam essas compras? Por que não permite que a iniciativa privada auxilie o governo? Ele que foi tanto defensor da iniciativa privada, da redução da carga tributária para o empresário, da diminuição do Estado e da privatização. Quer dizer, o discurso está cada vez mais antagônico e a gente já está nessa situação meio caótica, né?
Reginaldo, queria te ouvir agora.
Não, Gilson, nós temos no Brasil um sistema único da saúde, ele é federativo. Cada ente da federação tem responsabilidade. Você pode reequilibrar as atribuições para ter uma política de saúde pública eficiente. Então, não há um problema se os prefeitos e os governadores assumirem esse processo, porque o sistema único ele pode reequilibrar isso de acordo com as necessidades diante da omissão do governo federal em assumir as tarefas da União. Eu também já estou até cansado de tocar nesse aspecto da omissão do governo federal, mas não é uma omissão, é uma política deliberada, uma política que eu chamo de temerária, para não usar um termo muito mais forte. Então, essa é uma questão. Prefeito e governador, eles fazem parte do sistema da saúde. Né? Agora, a participação do setor privado, eu não tenho uma ideia formada, mas a minha preocupação é se esse complemento do setor privado, como é que ele se comporta diante das prioridades da vacinação. Se eu tenho uma empresa e tem 5 mil empregados, eu vou comprar para imunizar a minha equipe. Só que a minha equipe tem pessoas de 60 anos, de 15 e tal. Qual vai ser a regra? Então, você precisa ter uma regra pública que seja válida para todos os setores, até para incorporar o setor privado. Do contrário, você vai ter um desequilíbrio na regra de prioridade, essa que vem sendo cumprida. Primeiro o pessoal da saúde, aí você tem a gradação por idade e assim por diante, né? Então, para incorporar o setor privado, é preciso que tenha uma regra claramente pública para todo mundo.
Meninos, foi uma honra falar com vocês. Vou até dar um pitaco aqui para sexta-feira que vem, vou tocar nesse assunto, vou colocar aqui na minha agendinha aqui. O Paulo Guedes falou que a saúde é mais importante que a economia. Meio que contradisse o presidente. Dizem que Paulo Guedes está na marca do pênalti. É saber se o chute vai para o gol ou vai para, né, a galera, né? O pessoal não está indo para o estádio, mas enfim. Temos mudanças por aí. Parece que as rupturas começam a acontecer. Mas enfim, bom fim de semana para os dois. Geraldo, bom fim de semana e obrigado.
Até mais, Gilson. Eu vou dizer bom fim de semana, mas é com cuidado, né? Protegendo a si próprio e protegendo a família, né?
Exatamente, todo mundo usando máscara, distanciamento, obedecendo o decreto, álcool em gel. Cuide de você e cuide dos outros. Thiago Valenciano, bom fim de semana para você, até segunda.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, e até segunda-feira.
E no demais, meus caros, cuidem-se todos, por favor, quero vocês inteirinhos aí, hein? Tomem cuidado, torcendo para os dois serem vacinados, né? Logo, vamos torcer aí, quem sabe.
Pela idade, eu vou sempre do Thiago, né?
E você pode entrar em contato.
Espero ter condições de ser vacinado, né?
Então tá bom. Nós dois vamos ser vacinados antes, né? Mas vamos lá, deixa eu encerrar esse negócio, que não termina nunca. E você pode entrar em contato com o conteúdo do Reginaldo Dias, você pode entrar em contato com ele no Facebook. O Reginaldo tem uma página fantástica no Facebook, uma série de conteúdos e trabalhos dele. Você pode entrar em contato também com o conteúdo do Thiago Valenciano no site dele, thiagovalenciano.com.br, ou no Instagram, @ Thiago Valenciano.